Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a diretora técnica do EMOS, do Hemocentro do Espírito Santo, a Raquel Lacour. Vai falar sobre uma pesquisa, né, um estudo que está sendo feito pelo EMOS no uso do plasma sanguíneo em pacientes acometidos pela Covid-19. Vamos conversar com a Raquel aqui sobre como tem sido feito esse estudo e que resultados são aguardados a partir disso. Raquel, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Ei, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
Primeiro, Raquel, vamos explicar para os nossos ouvintes o que é o plasma, né? O que é o plasma sanguíneo?
Certo, então, o plasma sanguíneo, ele é uma parte do sangue, né? Um dos componentes do sangue. O sangue é formado pela parte vermelha, né? Os glóbulos vermelhos que dão cor ao sangue, são responsáveis por carregar oxigênio, né, no nosso corpo. E a parte branca, que são os leucócitos, que faz a parte de defesa do corpo. E tem a parte do plasma, que é a parte líquida do sangue, né, onde são carregados diversos componentes, né, entre eles os anticorpos.
Uhum.
E é justamente focado nesse carreamento dos anticorpos que a gente está fazendo esse estudo, né, que o plasma é um plasma convalescente, é um plasma de pessoas que já tiveram Covid e estão ricos em anticorpos contra essa doença.
Uhum. E aí a ideia é que esses anticorpos, eles sejam transferidos para uma outra pessoa, né, que receba esse plasma.
Isso, é. Aí a gente vai fazer uma transfusão de plasma rico em anticorpos contra o SARS-CoV-2, né, o vírus que causa a Covid-19, na expectativa de que esse plasma possa vir a ajudar a resposta imunológica desse indivíduo e a gente espera ter como resposta, né, uma diminuição do tempo de internação dessa pessoa, né, uma recuperação mais rápida, com diminuição do tempo de ventilação mecânica e também uma diminuição na taxa de mortalidade.
Uhum. Essa transfusão de plasma ela é feita para uma pessoa que já está doente, já tem a Covid-19, né? Não é para evitar que a pessoa fique doente.
Não é para evitar. É um tratamento adjuvante, que a gente fala, né? Ele não é um tratamento de cura, mas ele é um tratamento que ajuda o sistema imunológico da pessoa a combater mais rápido a doença.
Agora, Raquel, esse tipo de estudo com plasma já é feito em outras partes do mundo também. Que tipo de resultado já tem sido alcançado a partir disso? Se possa concluir já.
Então, a gente se baseou nos resultados de... a princípio foi feito lá em Wuhan mesmo, né? Alguns estudos.
E na
aí
China, né?
Na China, né?
Uhum.
E em sequência, outros países também fizeram, e todos eles tiveram resultados favoráveis nesses três quesitos que a gente citou, né? Diminuição do tempo de internação, ventilação mecânica, diminuição da taxa de mortalidade, com uma ênfase muito grande nesse terceiro, que é a redução da taxa de mortalidade pela doença.
Uhum. E isso não é uma novidade, né? Não é algo que surgiu agora. O plasma já é utilizado também para tratamento em outras enfermidades, né?
Sim, o plasma, sem ser o plasma convalescente, ele tem, né, a sua aplicação dentro da medicina já muito antiga, né? E mesmo o plasma convalescente já foi utilizado no mundo em outras ocasiões de outras pandemias também, como a pandemia de influenza, né, a gripe espanhola, e todas as vezes que foi utilizado, teve um resultado favorável.
Uhum. Raquel, aqui no Espírito Santo já começou a ser usado desde quando e já dá para apontar aqui que o resultado tem sido positivo também?
Não, a gente está na fase agora, a gente está começando a fase clínica da pesquisa, de fato, né?
Uhum.
Agora, essa semana, então a gente ainda não tem nenhum dado para se analisar por enquanto, né? A gente está fazendo a randomização dos pacientes, que é, né, ter sempre uma amostra pareada, né? A gente tem que ter pacientes em uso do plasma e pacientes com o mesmo perfil que não estão usando plasma para a gente ter um poder de comparação. e poder analisar os resultados da pesquisa. Então, a gente está na fase de randomização dos pacientes, né, na inclusão desses pacientes na pesquisa, mas a gente, né, já vem desenvolvendo essa pesquisa há alguns meses, né, que foi o desenvolvimento do projeto, aprovação pelos órgãos competentes, né, coleta do plasma. A gente já começou desde o início de junho, a gente já tem bastante plasma aqui estocado dentro do hemocentro. E agora chegamos à fase clínica, que, de fato, de randomização dos pacientes para uso do plasma.
Uhum. É possível alguém se voluntariar a doar plasma para essa pesquisa?
Olha, nesse primeiro momento, como a gente ainda está preso ao estudo, né, ainda sem resultados preliminares, a gente já tem um grupo de doadores já eleitos para a doação, que a gente conseguiu através de uma listagem da vigilância epidemiológica. Havendo, né, os resultados favoráveis, que a gente espera que tenha, e havendo uma procura, uma demanda maior para esse plasma convalescente, aí sim a gente vai abrir para a doação espontânea.
Uhum. E as pessoas que vão receber, elas são sorteadas? Como que são escolhidas essas pessoas?
A gente tem critérios clínicos, né, para a inclusão do paciente na pesquisa. Fora esses critérios, a gente também tem que pedir o consentimento ou do paciente ou do seu responsável legal, uhum, para incluí-lo também na pesquisa. Nada é feito sem o consentimento da família ou do próprio paciente.
Mas são pacientes que estão internados, tem algum quadro?
São pacientes internados. Uhum. São pacientes internados com um grande potencial de gravidade, né, que estão na iminência de necessitar de uma ventilação mecânica ou já estão em ventilação mecânica, que são preferencialmente os eleitos para inclusão na pesquisa.
Uhum. Raquel, você chegou a citar que outros países já fizeram durante essa pandemia esse estudo também e mostraram resultados positivos. Aqui no Brasil, há outros locais também que já fizeram?
Sim, a gente tem já nos estados do Rio, lá no Hemorrio, a Fundação ProSangue também já estão utilizando.
Uhum. E lá já está uma fase um pouco mais avançada ou também ainda na mesma fase que o Espírito Santo?
Não, já está bem mais avançado, os resultados lá também são bem compatíveis com o que se observou no resto do mundo.
Uhum.
São resultados bem favoráveis.
O estudo aqui ele é feito em conjunto com outras instituições, Raquel, ou não? Só o EMOIS mesmo, sozinho?
Não, então, o EMOIS está em parceria com a Vigilância Epidemiológica,
uhum,
o LACEN e o Hospital Jaime Santos Neves.
Sim.
É um projeto desenvolvido pelo EMOIS e que buscou essas parcerias para que pudesse ter todos os elementos necessários para a condução da pesquisa.
Mas não participam universidades, por exemplo, né?
Não, é um projeto do EMOIS, né? O EMOIS é diretamente ligado à Secretaria de Estado de Saúde, né?
Raquel, é importante que a gente destaque também, né, que esse é um dos estudos que são feitos. Há outros estudos, há uma corrida aí para uma vacina também. Enfim, mesmo que surja um tratamento eficaz, mesmo que esse, por exemplo, se mostre um tratamento muito eficaz, não é momento de se descuidar, né?
Com certeza, não. Porque, assim, é um tratamento que é feito com as pessoas já dentro de um hospital e com potencial de gravidade. Os cuidados que a gente tem, né, discutido largamente aí ao longo dessa pandemia são cuidados para que a gente não fique doente.
Uhum.
Esse continua sendo o grande objetivo, né?
Tá certo. O estudo vai durar até quando, Raquel?
Olha, dentro do desenho da pesquisa, a gente primeiro, né, a gente estruturou uma pesquisa com 100 pacientes, sendo 50 usando plasma e 50 não utilizando plasma. E aí a gente, com 20 pacientes no estudo, a gente já consegue fazer uma análise preliminar e aí vai depender da demanda, do número de pacientes internados e se essa resposta foi de fato favorável ou não, para a gente poder delimitar melhor a pesquisa.
Uhum. Raquel, é importante a gente ressaltar também que os mesmos critérios, né, os mesmos cuidados para uma transfusão de sangue também são usados aqui, só para que as pessoas que estão nos ouvindo e porventura tenham familiares internados, né, que possam participar dessa
Sim, a gente.
pesquisa. O plasma é todo
Todos os
testado.
cuidados, todos os cuidados são tomados, inclusive quem vai doar o plasma, ele tem que preencher não só os critérios para pesquisa, né, de já ter tido Covid, de não estar com Covid no momento da doação, de ter de fato anticorpos, a gente se certifica de tudo isso, mas também ele tem que preencher todos os outros critérios que um doador de sangue preenche. Então, é uma doação, é uma transfusão dentro de todos os preceitos de segurança possíveis.
É importante ressaltar também que essa pessoa que vai doar, ela já está curada da Covid, né?
Isso,
Ela
ela
só
já
tem um
está
anticorpo.
curada. A gente repete o exame, no momento da doação, a gente repete o exame, o RT-PCR, para ter certeza de que ela não tem mais doença ativa. E faz mais um outro exame, que é o exame sorológico, para ver se ela de fato tem um número bom de anticorpos para esse plasma.
E aí, o critério é o mesmo para doar e receber, né? As pessoas têm que ser compatíveis, né? O sangue dessas pessoas tem que ser compatível.
Isso, a gente faz a transfusão em pessoas que são do isogrupo, que a gente chama, né? Tem que ser do mesmo grupo sanguíneo.
Então, é como se O negativo doa para quem é O negativo, mais ou menos isso, né?
Isso, exatamente.
Tá certo, Raquel. Obrigado, viu, pela sua participação aqui na Band News FM Espírito Santo, trazendo esse esclarecimento aqui, Raquel Lacour, que é diretora técnica do EMOS, Hemocentro do Espírito Santo, falando sobre essa pesquisa, esse estudo com uso de plasma em pacientes acometidos pela Covid-19, geralmente pacientes que já estão em estado mais avançado da doença, tem mostrado resultados positivos em outros locais do mundo. Raquel, muito obrigado por atender a Band News e trazer essas informações aqui para a gente.
A gente tem essa oportunidade. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde, um abraço, tchau, tchau.
Tchau.